Olá, bom dia. Hoje são 23 de janeiro de 2020. Eu sou Nilo Anjos e esse é o meu podcast. Vamos às seguintes notícias do dia. Site levante.com.br, Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe, diz: desenvolvimento pode render 22,8 bilhões de reais ao banco. Ainda no site Levante, com Rafael Bevilacqua, IPCA 15 mostra inflação comportada, justifica baixa nos juros. E o site Poder 360 diz que produção de petróleo no Brasil supera 1 bilhão de barris pela primeira vez em 2019. Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe do site Levante, diz em seu texto que desinvestimento pode render 22,8 bilhões de reais ao banco. O BNDES divulgou na madrugada desta quarta-feira, 22, que fará uma oferta secundária de ações ordinárias da Petrobras, que possui. O banco, presidido por Gustavo Montesani, vai oferecer ao mercado 734,2 milhões de ações ordinárias que possui, considerando-se o fechamento de R$ 31,02 da terça-feira 21, a oferta poderá movimentar até R$ 22,8 bilhões. As vendas vão ocorrer tanto no Brasil quanto no exterior, na forma de American Depositary Receipt, ADR. Depois da venda, o banco ficará com a participação de ações ordinárias remanescente de 0,16% detida pelo BNDES Par, empresa de participações do BNDES. No entanto, a terça-feira não foi só de notícias positivas para a estatal petrolífera. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CAF, que analisa os recursos de contribuintes que questionam autuações da Receita Federal, manteve a cobrança de 8,89 bilhões de reais em tributos à Petrobras. A companhia foi autuada por contratos de aluguel a fretamentos de plataformas em 2011 e 2012. A empresa pretende recorrer à justiça. Enquanto isso, em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manteve o tom otimista. Ele disse que, apesar da decepção recente com os dados e atividades econômicas referentes a novembro do ano passado, o Brasil voltou à rota de expansão e que o produto interno bruto deve crescer 2,5% em 2020. O prognóstico de Guedes está acima da projeção traçada pelo próprio Ministério da Economia, que está em 2,4%. O ministro disse estar confiante na aprovação da reforma tributária ainda este ano. Ele afirmou que o Congresso está super colaborativo, entre aspas, e disse que as propostas de reforma serão enviadas de forma fatiada para evitar confrontos com os parlamentares. Mundo 1. Na terça-feira, o Senado americano realizou a primeira sessão para discutir o impeachment do presidente Donald Trump, com uma violenta discussão sobre as regras do julgamento. Os republicanos, que têm maioria, planejaram um processo relâmpago que pode acabar em uma semana, e os democratas reclamam que há um acordo para que novas testemunhas deponham. Mitch McConnell, líder republicano, propôs limitar o debate a 48 horas. A oposição democrata teria 24 horas para apresentar seus argumentos, divididas em 3 dias. A defesa do presidente teria o mesmo tempo para contrapor-se à acusação. Em seguida, os senadores terão 16 horas para fazer perguntas às partes por escrito, pois é proibido falar durante o julgamento. O juiz John Roberts, presidente da Suprema Corte, que é também o supervisor do processo, as lerá em voz alta. Depois dessa fase, haveria 4 horas de debate para cada parte argumentar a favor ou contra a inclusão de novas testemunhas, o pedido de mais material ou provas. Se a maioria republicana rejeitar os pedidos, o julgamento já passaria a deliberação a portas fechadas ou abertas e a votação do veredito final, razão pela qual talvez não dure muito mais que uma semana. Trump é acusado de abuso de poder por ter pressionado o governo da Ucrânia a investigar o pré-candidato presidencial democrata Joe Biden. A pressão passou pelo congelamento de quase $400 milhões, cerca de 1,685 bilhão de reais de ajuda militar que o Congresso havia prometido ao governo de Kiev. Guerra com os separatistas pró-russos no leste do país. Trump também está sendo julgado por ter obstruído as investigações do Congresso sobre o caso, recusando-se a entregar documentos e proibindo que membros do seu governo depusessem. Mundo 2, um turista americano que viajou à China foi diagnosticado na terça-feira com o coronavírus que infectou 440 pessoas e fez 9 vítimas fatais na província chinesa de Wuhan ao longo dos últimos dias. O governo chinês alertou na noite da terça sobre os riscos de mutação do vírus. A situação é especialmente grave neste momento, poucos dias antes do feriado de Ano Novo Chinês, cujas comemorações começam na sexta-feira 25. Nessa época, ampliam-se viagens pelo país e a notícia de que a síndrome pode ser transmitida entre humanos ampliou as preocupações com deslocamentos. Ainda Rafael Bevilacqua diz que o IPCA 15 mostra inflação comportada e justifica baixa nos juros. Divulgada pelo IBGE, às 9 horas desta quinta-feira, 23, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, IPCA 15, que funciona como uma prévia da inflação oficial medida pelo IPCA, registrou um aumento de preços de 0,71% em janeiro, abaixo do 1,05% registrado em dezembro. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado, que previa uma inflação entre 0,55% e 0,76%. Em 12 meses, o IPCA 15 indica uma inflação de 4,34%. A desaceleração da inflação decorreu da relativa estabilidade no preço da carne. A alta foi maior contribuição individual para o índice, mas o avanço perdeu tração. Após terem subido 17,71% em dezembro, os preços da carne variaram 4,83% em janeiro. O IPCA 15 não foi o único índice de inflação a ser divulgado nesta quinta-feira. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, registrou um aumento tanto na inflação ao consumidor quanto nas expectativas de inflação dos consumidores. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, IPCS, das 4 semanas até 22 de janeiro, subiu 0,56%, uma alta de 0,08 ponto percentual ante os 0,48% registrados no levantamento anterior. A maior contribuição para a alta veio do item Educação, cujos preços subiram 0,95% ante uma queda de 0,11% do levantamento anterior. Já os preços dos alimentos incomodaram menos. A variação de preços do item alimentação desacelerou para 1,12% ante o 1,61% da quadricemana anterior. O preço da carne bovina, que havia subido elevados 5,47% na pesquisa anterior, manteve-se bem estável e subiu 0,67%. Os fortes aumentos da carne, da energia elétrica e das apostas lotéricas nas últimas semanas alteraram também as expectativas de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses. Segundo a FGV, em janeiro, a inflação esperada para o ano subiu de 4,8% para 5%. Essa alta interrompeu uma tendência de queda que vinha valendo desde agosto de 2019, quando a inflação prevista para os 12 meses seguintes era de 5,3%. No entanto, segundo a FGV, como essas expectativas se baseiam em parte na inflação passada, é provável que esse efeito arrefeça nos próximos meses. A expectativa de arrefecimento dos preços do consumidor e a baixa confirmada pelo IPCA 15 reforçam a tese de que o Banco Central poderá retornar na política de educação dos juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, marcado para fevereiro. Atualmente, no mínimo histórico de 4,5%, a taxa referencial Selic pode ter espaço para cair mais 0,25 ou mais 0,5 pontos percentuais, dado o ritmo fraco da economia real. A confirmação de que, passada a indigestão com a carne, a inflação voltou a um canal de baixa justifica novas apostas de corte nos juros. E eu com isso, a inflação sob controle e os prognósticos de corte nos juros aliados à forte demanda dos títulos de renda fixa de empresas brasileiras no mercado internacional permitem prever um aumento do otimismo dos investidores estrangeiros com os novos ativos locais. O site Poder 360 diz que produção de petróleo no Brasil supera 1 bilhão de barris pela primeira vez em 2019. A produção total de petróleo no Brasil em 2019 foi de 1,018 bilhão de barris, número que representa aumento de 7,78% em relação ao volume de 2018, quando foram produzidos 944,117 milhões de barris. Os dados constam de levantamento apresentado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, ontem. Em dezembro, foram produzidos 3,107 milhões de barris diários em áreas em que a Petrobras é operadora. A produção alcançou 2,826 milhões de barris diários em dezembro. A alta de 1,2% ante novembro. Desde 2008, quando a Petrobras anunciou a descoberta de petróleo no pré-sal, foram produzidos 10 bilhões de barris, segundo os dados da ANP. Os anos de menor produção no período foram 2012 e 2013, quando foram produzidos 754 milhões e 739 milhões de barris, respectivamente. Eis um infográfico, que eu não vou mostrar para vocês, com a evolução da produção de 2008 até o recorde atual. Ainda segundo a agência, a produção total de gás natural em 2019 foi de 44,724 bilhões de metros cúbicos. O número representa um aumento de 9,46% em relação aos 40,857 bilhões de metros cúbicos produzidos em 2018. A ANP destaca que a produção do pré-sal em dezembro de 2019 correspondeu a 66,82% da produção nacional, totalizando 2,655 milhões de barris de óleo equivalentes por dia. Esse foi mais um podcast. Espero vocês amanhã em qualquer momento. Obrigado. Até a próxima. Site Levante, fala Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe. Pacote de ajuda atenua profundidade e duração da situação. O desempenho do mercado financeiro internacional na quinta-feira 26 mostrou que os investidores deram mais importância à situação dos ministros das finanças e dos banqueiros centrais e ignorou o forte avanço do desemprego americano registrado na terceira semana de março. Apesar de os 3,2 milhões de pedidos iniciais de seguro-desemprego terem sido um recorde histórico, o número foi melhor do que as projeções mais pessimistas, que chegavam a estimar 4 milhões de pedidos. Além disso, os investidores preferiram se concentrar nas perspectivas de que o socorro está a caminho. Além da perspectiva de uma aprovação rápida do pacote de ajuda econômica de 2,2 trilhões de dólares pela Câmara dos Deputados americana, o mercado se concentrou nos diversos programas que vêm sendo montados para impedir um desastre econômico. Além dos 2,2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, a Alemanha está montando um pacote de ajuda de 750 bilhões de euros, quase 800 bilhões de dólares. Pacotes de apoio estão sendo montados até por países economicamente mais frágeis, como a Malásia, que anunciou um pacote de 58 bilhões de dólares, o equivalente a 17% do seu produto interno bruto, PIB. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira um pacote de ajuda que garante R$ 600 a cada trabalhador informal. A montagem desses pacotes representa uma política econômica keynesiana clássica. Em teoria, é simples. O governo injeta dinheiro na economia, mesmo à custa do desequilíbrio das contas públicas. A meta é aliviar a intensidade e reduzir o tempo de duração da crise que será provocada pela interrupção forçada das atividades devido ao isolamento necessário provocado pelo coronavírus. petróleo. A queda dos preços do petróleo continua. Na manhã desta sexta-feira, os contratos futuros do petróleo tipo Brent estavam cotados a 25,80 dólares por barril, uma queda de 2,08%. A queda dos preços da commodity foi tão forte. Na quinta-feira, autoridades russas sugeriram retornar às negociações com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Kirill Dmitriev, presidente do Fundo Soberano Russo, disse que poderá renegociar um acordo no âmbito da OPEP, na versão expandida da organização OPEP+, que inclui a Rússia, se outros países participarem. Um acordo entre a Rússia e os demais países da organização para conter a queda dos preços foi cancelado no início deste mês, mandando os preços para baixo. Agora, Dmitriev disse que as autoridades russas estão, abre aspas, em contato, fecha aspas, com a Arábia Saudita e demais produtores. A queda das cotações vem afetando os resultados das petrolíferas, como a Petrobras. Indicadores. O índice de confiança da indústria, ICI, recuou 3,9 pontos em março, para 97,5 pontos, informou a Fundação Getúlio Vargas, FGV, nesta sexta-feira 26. Apesar do resultado negativo, a média do ICI no primeiro trimestre de 2020 está em 99,9 pontos, ou melhor, alta de 2,7 pontos em relação aos 97,2 pontos do quarto trimestre de 2019. Em março, a confiança recuou em 14 dos 19 segmentos industriais pesquisados. O índice de expectativa IE caiu 5,6 pontos para 96,2 pontos e o índice de situação atual decresceu 2,1 pontos para 98,8 pontos. O nível de utilização da capacidade instalada, NUSI, recuou 0,9 pontos percentual para 75,3%. Em médias móveis trimestrais, o NUSI permaneceu estável em 75,6%. Abre aspas. O resultado do mês mostra os primeiros efeitos da pandemia de coronavírus sobre a confiança da indústria. O ICI registrou a maior queda desde março de 2015, 6,6 pontos, quando ocorreram as primeiras manifestações contra o governo Dilma Rousseff, disse Renata Melo Franco, economista da FGV. E eu com isso, diz a Levante, a adoção dos pacotes de estímulo à economia, combinados com medidas duras e contenção do vírus, é a melhor solução para atenuar os efeitos de uma crise que promete ser severa, mas de duração menor do que o que se tem. As autoridades econômicas estão mais para pilotos de avião do que para condutores de trens. Em vez de terem de seguir uma linha fixa e imutável, os formuladores de políticas econômicas têm uma infinidade de comandos e controles fiscais e monetários que podem ser acionados para incentivar a economia. O prognóstico é positivo, apesar de não se descartar a hipótese de uma realização pontual de lucros nesta sexta-feira, após as fortes altas dos últimos dias. Esse foi mais um podcast. E a gente volta assim que puder. Até a próxima. Olá, eu sou o Nilo Anjos, esse é o meu podcast com notícias do mercado financeiro, dia 27 de março, sexta-feira. Boa tarde, vamos em frente.